Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Os leitores devem já fatigados de histórias de travessuras de criança, já conhecem suficientemente o que foi o nosso memorando em sua meninice, as esperanças que deu e o futuro que prometeu. Agora vamos saltar por cima de alguns anos e vamos ver realizadas algumas dessas esperanças. Agora começam histórias, se não mais importantes, pelo menos um pouco mais sisudas. Como sempre acontece a quem tem muito onde escolher. O Pêmino, a quem o padrinho quereria fazer clérigo mandando-o a Coimbra. A quem a madrinha queria fazer artista metendo-o na Conceição. A quem Dona Maria queria fazer rábula arranjando-o em algum cartório. E a quem, enfim, cada conhecido ou a meu amigo queria dar um destino que julgava mais como aveniência e com inclinações fez que nele descobria, o pequeno, dizemos, tendo tantas coisas boas, escolheu a pior possível. Nem foi para Coimbra, nem para Conceição, nem para cartório algum, não fez nenhuma destas coisas, nem também outra qualquer. Constituiu-se um completo avadio e médio, e meu tipo. O padrinho desesperava com isso 20 vezes em cada dia por ver frustrado seu belo sonho, porém não se animava mais a contrariar o afilhado, e deixava-o ir à sua vontade. A comadre tinha conseguido o seu fim, pelo que diz respeito sobrinha, tanto fizera que o Leonardo, pilhando a cigana em nova infidelidade, resolveu-se. E arranjou-se. Dessa época começou ele a viver sossegado. O vento da idade começava a apagar-lhe as flamas de ternura. Dona Maria envelhecera sofrivelmente, porém não perdera de modo nenhum a sua mania favorita das demandas. A última que tivera foi talvez a mais razoável de todas. Teve por causa a tutoria de uma sua sobrinha que ficara órfã por morte de um seu irmão. Este irmão tinha um compadre que não gozava de boa reputação. Ora, tendo a órfã ficado senhora de alguns 1000 cruzados que deixara seu pai, ainda que este não tivesse feito testamento, por ser ela filha única e legítima, o compadre apresentou-se pretendendo ser seu tutor. Dona Maria, pesmendo o caso, apresentou-se também bem, e afinal venceu, foi nomeada tutora, e veio-lhe a sobrinha para casa. Ela estimou isso, tanto mais que a sua idade já a fazia precisar, ainda não de um apoio, porém de uma companhia. As mais personagens continuaram no mesmo estado. Daqui em diante trataremos o nosso memorando pelo seu nome de batismo. Não nos ocorre se já dissemos que ele tinha o nome do pai, mas se o não dissemos, fique agora dito. E para que se possa saber quando falamos do pai e quando do filho, daremos a este o nome do Leonardo, e acrescentaremos o apelido de Patataca, já muito vulgarizado nesse tempo. Quando quisermos tratar daquele, Leonardo havia pois chegado à época em que rapazes começam a notar que o seu coração palpita mais forte e mais apressado, em certas ocasiões, quando se encontra com certa pessoa, com quem, sem saber porquê, se sonha umas poucas de noites seguidas, e cujo nome se acode continuadamente a fazer cócegas nos lábios. Já dissemos que Dona Maria tinha agora em casa essa sua sobrinha. O compadre, como a própria Dona Maria lhe pedira, continuou a visitá-la, e nessas visitas passava um longo tempo em conversas particulares. Leonardo acompanhava sempre o seu padrinho, e fazia diabruras pela casa enquanto estava em idade disso, e depois que lhes perdeu o gosto, sentava-se em um canto e dormia de aborrecimento. Disso resulta que detestava profundamente as visitas, e que só sujeitava a elas obrigado pelo padrinho. Em uma das últimas vezes que foram à casa de Dona Maria esta, assim que os viu entrar, dirigiu-se ao compadre e disse-lhe muito contente. Ora, afinal venci a minha campanha. Veio ontem para o meu poder a menina. O tal velhaco do compadre de meu irmão não levou a sua avante. Muitos parabéns, respondeu o compadre. Leonardo deu pouca atenção a isso. Há muito tempo que ouvia falar da tal sobrinha, sentou-se a um canto, e começou a bocejar como de costume. Depois de mais algumas palavras trocadas entre os dois, Dona Maria chamou por sua sobrinha, e esta apareceu. Leonardo lançou-lhe os olhos, e a custo conteve o riso. Era sobrinha de Dona Maria já muito desenvolvida, porém que, tendo perdido as graças de menina, ainda não tinha adquirido a beleza de moça. Era magra, pálida. Andava com o queixo enterrado no peito, trazia as pálpebras sempre baixas, e olhava a furto. Tinha os braços finos e compridos, o cabelo, cortado, dava-lhe apenas até o pescoço, e como andava mal penteada e trazia a cabeça sempre baixa, uma grande porção lhe caía sobre a testa e olhos, como uma viseira. Trajava nesse dia um vestido de chita roxa muito comprido, quase sem roda e de cintura muito curta. Tinha ao pescoço um lenço encarnado de alcobaça. Por mais que o compadre a questionasse, apenas murmurou algumas frases ininteligíveis com voz rouca e sumida. Mal a deixaram livre, desapareceu sem olhar para ninguém. Vendo-a ir-se, Leonardo tornou a rir-se interiormente. Quando se retiraram, riu-se ele pelo caminho à sua vontade. O padrinho indagou a causa da sua hilaridade, respondeu-lhe que não se podia lembrar da menina sem rir-se. Então lembras-te dela muito a miúdo, porque muito a miúdo te ris. Leonardo viu que esta observação era verdadeira. Durante alguns dias, os Pumas poucas de vezes falou na sobrinha da Dona Maria, e apenas o padrinho lhe anunciou que teriam de fazer a visita do costume, sem saber por quê. Pulou de contente, e ao contrário dos outros dias, foi o primeiro a vestir-se e dar-se por pronto. Saíram e encaminharam-se para o seu destino.